Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana. Amanda Boeira.
O Tua Voz Santa Maria de hoje conversa com o Tiago Nunes, técnico aqui de Santa Maria, tem 41 anos, é casado, pai de dois filhos e formado em Educação Física pela UFSM. Tiago, bem-vindo.
Obrigado, Amanda. Grande prazer poder participar desse bate-papo. Ainda mais quando se trata de Santa Maria, cidade do não só do coração do Rio Grande, mas do coração desse gaúcho aí que está muito tempo distante dos pagos, mas que carrega, né, toda a herança de formação e de alegria de ter vivido tanto tempo nessa cidade que eu amo tanto.
Junto comigo está Luciano Potter, apresentador do Timeline e agora também integrante do Sala de Redação. Potter, bom dia, bem-vindo.
É verdade, agora tu falou isso alto, assim, fiquei pensando se é bom estar no Sala de Redação ou não. Mas acho que deve ser legal agora, 50 anos do programa, né? E Thiago, eu sou mais velho que tu, cara, eu sou 7'9". Se a gente jogasse intersérie, eu tava na sexta, tu estaria na quinta, sério.
mas é que tu tá com a aparência bem melhor que a minha, né? Vamos combinar também.
Eu vou aceitar isso só porque o futebol deve ser destruidor. Deve ser destruidor. Mas eu sou exibido, né? Eu me exibo, né, Amanda, que eu passei por Santa Maria, né? Eu fiquei um ano e meio em Santa Maria. É. Não, deu um aninho em Santa Maria. O Thiago nasceu em Santa Maria, né? Então ele tem mais conhecimento de causa, digamos assim.
E é exatamente sobre isso que eu queria começar a nossa conversa, de que eu também sou nascida e criada em Santa Maria, mas eu fui ver o teu histórico, Thiago, eu me senti assim, acuada, porque tu é muito daqui, formado pela UFSM, filho de ferroviário, que tem um histórico muito grande, trabalhou tanto no Inter de Santa Maria quanto no Rio Grandense. Eu quero saber o que mais, assim, qual é o checklist completo desse santamariense?
Cara, a gente vai precisar uns dois programas para poder falar tudo.
Foi no Café Brasil.
Algumas milhares de vezes fui no Café Brasil, fui na Luna Luna, eu fui na Winners bem antes.
Aquela que tinha para fora, como é que é o nome?
Eu fui no Panaceia, sabe? Eu fui, cara, eu quando iniciei a minha vida, né, adolescente ali, então fui em muitos lugares da vida noturna de história, até porque gostava muito dessa brincadeira. Mas muito antes disso, cara, eu tive a sorte de me envolver com grupos muito diferentes, assim, de socialmente falando em Santa Maria, sabe? Eu sou, como você falou, sou filho e neto de ferroviário, morei na Vila Belga, Dr. Valtier, número 32, sabe? Durante uma parcela bem importante, assim, do meu início de vida. Depois mudamos para a Zona Norte de Santa Maria, né, no bairro Perpétuo Socorro, onde eu cresci efetivamente, próximo ao clube esportivo, me envolvi com escotismo, com, né, como também pelo lado da minha mãe, do lado materno, a gente foi criado próximo da igreja luterana, né, a formação luterana ali também, então me envolvi com um grupo de folclore alemão, sabe, joguei em vários times amadores da cidade, então, cara, de verdade, eu tive o privilégio de poder conviver com grupos muito distintos, que não tinha nada a ver um com o outro, mas que foram bem legais, assim, para mim conseguir, né, passear bastante por essa cidade aí, conhecer muita gente, assim, diferente, e que me ajudou nesse processo de adaptação do que eu vivo até hoje.
E como disse o Potter, passou um tempinho por aqui, também conseguiu retirar a carteirinha de santamariense, né, Potter?
Fiz carteirinha, me inscrevi no vestibular com aquela foto grandona, que tem a data, né, que é o mais parecido com a foto que o cara ganha quando vai pra prisão, né, aqueles filmes americanos, né, mas a minha vida foi um pouquinho mais curta, mas intensa, porque foi uma época de, aquela época da vida que a gente tem muitas dúvidas, né, que é a época de vestibular, então eu fiz, eu cheguei em 97, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, agora aposentado, e aí ele perambulou pelo Brasil, a gente morou na Bahia, em Goiás, em Canguçu, pertinho de Pelotas, finalmente no Alegrete, e aí no Alegrete, quando eu acabei o segundo grau, eu fui pra Santa Maria fazer cursinho, meu pai já tava trabalhando lá, meu pai passava a semana lá, aí em Santa Maria, né, e aí eu fiz cursinho morando com ele, aí eu rodei pra jornalismo, fiquei em quinta suplência, na Federal, e aí eu fiquei mais 6 meses, então, aí eu vim pra Porto Alegre, aí eu passei aqui, em jornalismo aqui, e fiquei, né. Então, cara, aí, bom, morei ali perto do Inter de Santa Maria, na Borges. Depois eu morei na Bozano, com, eu dividi apartamento, né, Boris com meu pai, depois meu pai foi embora pra Alegrete, voltou pra Alegrete, se aposentou, aí eu dividi apartamento com o Maurício Cadori e o Piolho, morava na sala, num conchãozinho na sala, aí eu passei aqui em Porto Alegre e vim pra cá. O meu, tinha uns amigos do Alegrete que foram pra aí, os Gaminos, todos eles se formaram na faculdade, um em física, outro em engenharia civil, outro em educação física, eu não sei se chegou a conhecer, Thiago, o Vinícius Gamino. Ele trabalha hoje nas categorias de base da Seleção Brasileira de Vôlei, o Vinícius. E eu lembro, cara, que a gente ia pra casa dos guris lá porque o Vinícius cozinhava, fazia carreteiro, sabe? E a gente só comia torrada e aqueles X lá. Tem ainda o X lá do calçadão lá?
Ah, tá, claro que conheço o Vinícius, cara. O Vinícius, na verdade, ele tava... Ele, quando ele eu entrei na faculdade e já tava quase saindo.
Certamente, ele é 7'6", por aí.
É, eu lembro dele sim, conheço ele sim.
É, pra te ver como o mundo é pequeno, viu, Amanda?
Perguntar desculpa, de X aqui Amanda, falando Santa Maria.
É isso que eu falar, cara. Falar de X aí, uma das coisas que eu tenho mais saudade de Santa Maria é o X, né? E aí eu falo pra todo mundo, né, que a terra do X, aí ninguém conhece, os caras, tá louco, hein, que X. Né? Eu lembro que uma vez eu tava com a minha esposa em Goiás, cara, e aí a gente foi numa cidadezinha, e aí tinha aquela, sei lá, o centro da cidade e a praça, né? E aí a gente tava na praça e, vamos comer um X, vamos, né? Aí chegamos na carrocinha e pedimos, o cara faz X? Não, tem, então faz X. Aí o cara nos entregou um pão, né? Um pão de X, mais ou menos, não é aquele tradicional, menorzinho de hambúrguer, sem prensar, né, velho? Aí ele matou, né? Eu falei, mas não tem como prensar. Ele, como prensar? Não entendi. Eu falei, ah, esquece. Sabe? Não vai ter. Você sabe que quando fechava, eu nunca esqueço, a memória é muito, muito particular, assim, né? Aquelas coisas que ficam gravadas quando o cara é criança. Eu lembro que chegava final do mês, então meu pai recebia na Caixa Econômica Estadual, né? E ele chegava com um maço de grana, assim, em casa, né? Que era o salário que ele recebia. E aí ele começava a separar a grana para pagar as contas do mês, né? E aí ele separava uma graninha, porque quando o pai recebia, era o dia que a gente ia comer um X na Avenida Rio Branco, quase esquina como chama ali a rua da Câmara de Vereadores? Ah, Vale Machado.
Que delícia de vida era, cara. É impressionante isso, né? Vocês viveram, claro, todas as fases da vida, né? Eu fui pra Santa Maria numa época que, cara, adolescência, assim, pura, né? E, cara, será que é jornalismo? Será que eu vou passar na Federal? Eu vou conseguir fazer uma faculdade particular depois. Tanto que na faculdade particular que eu faço em Porto Alegre, eu me formei na PUC em Porto Alegre, né? O pai falou assim, não, eu pago o primeiro semestre. Se tu não conseguir crédito educativo, aí tu cai fora. Em novembro eu consegui. Aí o que aconteceu? Eu me inscrevi pro vestibular para Ciências Sociais. Aí eu fiz URGS Ciências Sociais durante um ano e jornalismo de manhã e de noite. Porque aí eu consegui o crédito educativo, entende? Aí o governo pagava e depois eu me virei para pagar a faculdade. Coisa aí horrível, assim, né? Eu lembro que foram 2 anos tenebrosos. Ganhei 2 anos de descanso, tipo, me formei, e aí depois eu fui pagar. A Federal dava esse presente pra gente, né? De não precisar pagar nada, né? Quer dizer, transporte, aquela coisa toda. Mas eu não vivi esse ambiente. A Federal de Santa Maria é um buraco na minha vida, porque eu não vivi esse ambiente.
Ah, e é um ambiente muito particular, assim, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, porque a minha esposa, ela formou em administração, então o campus da Federal...
Vocês se conheceram lá?
A gente se conheceu em Santa Maria.
Na Federal ou não?
Não, um grupo de amigos paralelo, cara, nada a ver com faculdade. Mas ela fazia administração e o campus da administração é no centro da cidade. Né? Então eu brinco com ela que ela não foi, ela não estudou na Federal.
Nunca
né?
foi.
Porque
pra...
se tu nunca pegou o ônibus, né? Eu pegava o ônibus no início da Avenida Rio Branco, né? E tu descia lá, eu descia no último ponto lá da educação física, cara. E aí tu nunca pegou a pasta de alguém pra colocar no colo. Né? Ou nunca entregou pra alguém. Pegar no, né? Nunca pegou aquele invernão, o busão lotado, sabe? Então não sabe o que é isso, né, velho? Ou no isso. calor.
Eu senti uma coisa que o Thiago nunca vai sentir. O Thiago se formou em educação física e aí foi pro mundo, né? Tá no mundo. Imagina. É um treinador cigana, de sucesso, né? Com 41 anos de idade. Sabe o que aconteceu comigo? A vida é engraçada, Thiago. Eu não pegava ninguém em Santa Maria. Ninguém, assim, ó, não é uma fase, que é. Aquilo ali não era nem série D, Thiago, eu não pegava série D, né, tipo assim, uma coisa horrorosa, 57 quilos, cheio de espinha na cara, né, aí tá, então eu vou focar no que eu tenho que focar, que é estudar, né,
blá, blá, blá. O tempo foi generoso contigo.
Aí, obrigado, Thiago, e aí o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, eu me formei em jornalismo, mas eu ganhei de presente trabalhar no entretenimento. E o entretenimento tem coisas que são inacreditáveis. Tipo, tu vai pra uma festa. Tu forma com um grupo, um programa, sei lá, chama Pretinho Básico. E aí tu faz uma festa. Então eu voltei pra Santa Maria lotando o Café Brasil em cima do palco, sabe? Tipo assim, fui pra teatros de Santa Maria fazer 4 sessões no centro. Mas o que eu ia falar, Thiago, aqui, tu não tem mais como fazer isso, né, cara? Tu não vai jogar... Bom, vamos lá, tem uma Copa do Brasil contra o Inter de Santa Maria.
Não, mas olha o fato engraçado que aconteceu, cara, que essa se o dia que eu escrever meu livro, eu vou colocar esse fato. A gente foi jogar, ó, olha só, a gente tinha o jogo da volta contra o Grêmio pela Copa do Brasil 2019. Nós perdemos na Arena 2-0, tinha aquele jogo que a gente depois virou, né, enfim. Só que a gente jogava com o Grêmio pelo Brasileiro antes desse jogo da volta. Né, e a gente foi jogar em Porto Alegre, perdeu 2-1, né, eu fui com o time misto lá. E já tinha me programado, porque como a gente jogava num sábado em Porto Alegre, eu falei, vou alugar um carro ali, já saio da arena, vou no aeroporto, alugo um carro e vou pra Santa Maria. Passo o domingo com meus pais, que faz muito tempo que não vejo, segunda-feira retorno e vou embora. Beleza. Jogamos, peguei o carro, fui pra Santa Maria. Chegando em Santa Maria, cara, cheguei em torno de 11 da noite, já liguei pra um parceirão meu de Santa Maria, né, no caminho, falei, ó, cara, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um negócio. Não, vamos, vem aqui pra casa. Cheguei lá, 2019 isso, tá? Cheguei lá. Fizemos um churrasco e, cara, vamos sair, vamos. Pô, o pessoal já me conhecia, já tinha ganho a Sul-Americana 18, já tava jogando, disputando o campeonato. E aí, quando eu entro no bar do Pingo, os caras, o que tá fazendo aqui? Eu falei, vim tomar cerveja, sabe? E aí, cara, tava lotado o bar e o negócio meio que parou, assim, sabe? Sabe quando tu entra em câmera lenta o negócio, assim, ficou olhando? Só que o bacana era que tinha muita gente conhecida da minha faixa etária e muita gente que fez parte da minha vida toda, cara. Então foi uma puta festa que a gente fez lá, tomei cerveja, terminei ali a noite, cara, coisa de, sei lá, 3 e pouco da manhã, sentado naquela calçadinha da frente da administração ali, conversando com os amigos e tomando uma ainda no final da noite, coisa que é surreal tu pensaria em fazer normalmente, mas que pra mim foi algo que reenergizou, sabe, que se fosse montar um filme daquele ano, tá, tu vai e volta pra casa, resgata um pouco das origens, é mais ou menos o que aconteceu comigo, sabe. Então, lógico que hoje fazer isso num ambiente, né, que não seja Santa Maria é muito complicado. Ah. Mas Santa Maria é um lugar que eu me sinto muita vontade para isso. Né? Chegar na Presidente Vargas, sentar lá, tomar uma. Não sei nem se existe esse hábito ainda, mas é coisa que me remete muita tranquilidade, muita paz. Por isso que sempre que posso eu falo na cidade, porque foi onde tudo começou. Né? A gente está falando aqui da universidade. A universidade foi um marco extraordinário na minha vida, né, cara? Porque aí tu, como na vida de qualquer um, enfim, mas aí você entra numa universidade federal, sai do colégio estadual, lá do Maneco, onde eu estudei, meu segundo grau todo, e aí você descobre a vida, né? Descobre essas questões todas que nós estávamos falando agora, e dali vai pro mundo trabalhar. Então, cara, eu só tenho coisas boas quando lembro de Santa Maria, e para mim esses pequenos fatos assim que são realmente marcantes.
Naquele ano, o Thiago ganhou o Gauchão e a Copa do Brasil na mesma competição.
Verdade.
E esse ano a gente chegou quase lá em ter a tua visita, hein? Porque o Inter de Santa Maria
chegou na semifinal da Ibis em Pinheiro.
Quase vai pra Copa do Brasil.
É verdade, cara. Pô, fiquei torcendo aqui. Eu fico sempre pensando nos times da cidade, porque eu trabalhei nos dois, né? Eu joguei de maneira amadora no Rio Grandense e no Inter de Santa Maria, depois, buscando oportunidade de trabalho, eu queria trabalhar no futebol, fui bater na porta do Rio Grandense, apresentei um projeto com os caras lá, montamos um time de base, e ali fui iniciando meus primeiros passos como preparador físico, para depois ser treinador. Mas a gente parece sempre estar secando gelo aí nos clubes da cidade, né, cara? Time pequeno, time do interior, é muita dificuldade, é muito complicado. E durante um bom tempo também eu fui um pouco crítico em relação à própria cultura santamariense no esporte, porque existe aí algo enraizado, o esporte amador em Santa Maria é muito mais forte que o esporte profissional.
Loucura. Sabe?
E,
é por causa da faculdade, Thiago. É por causa da universidade, cara, o ambiente disso aí. Eu acho que é isso, é uma coisa meio cultura americana, né? Sem grana, claro, né? Que movimenta, né? Porque as cidades universitárias americanas, cara, o esporte é uma coisa ensanecida, né? O futebol americano, em Austin, por exemplo, lá no Texas, né? Eu vou quase todo ano por causa daquele evento SCW. Eles têm um estádio para 80 mil pessoas e vai 80 mil pessoas olhar o time da universidade jogar futebol americano, cara.
Que loucura,
80
né?
80 mil pessoas. A média de público da NFL universitária é 6 vezes maior que a brasileira, do Campeonato Brasileiro. Não tem comparação, é uma insanidade completa. Eu acho que Santa Maria tem um pouquinho disso. Se o Brasil fosse um super país rico e organizado, Santa Maria seria uma potência nacional. Porque tem uma federal, tem um, pega todo um público, porque, né, todo, imagina, eu sou do Alegrete e fui pra lá, pra Santa Maria. Vocês são do núcleo, claro, né? Mas você sabe que toda aquela região tem gente que vai pra lá, né? Então tu descobriria potencialidades esportivas. Cara, eu fui agora há pouquinho lá, nessa mesma viagem com o Davi, eu fui na Universidade de Yale, tá? E aí tem um ginásio, entrei no ginásio, cara, um ginásio de 1700, assim, sabe? O esquema, assim. Sabe que tem quadros de medalhistas olímpicos da faculdade?
Acredito, acredito.
Tipo assim, a Universidade de Yale tem mais medalha de ouro que o Brasil. A universidade tem mais medalha de ouro.
Sensacional.
De natação, de não sei o quê, do atletismo, sabe? E eu acho que é isso que pega em Santa Maria, Thiago. O esporte Santa amador Maria... é outra coisa, é um ambiente que colabora pra isso, sabe?
E já foi potência, né? Você pegar o handebol, por exemplo, Santa Maria foi um polo do handebol durante muito tempo, base da seleção brasileira, o professor Luiz Celso Giacomini, Iradil, uma turma grande que tocava isso aí, sabe? Sempre foi, praticou muito futsal de alto nível durante bastante tempo. E tem um fenômeno de Santa Maria que eu falo pra algumas pessoas, ninguém acredita. Santa Maria tem o maior campeonato, maior em quantidade de categorias, campeonato de veteranos do Brasil, sabe? Porque tem competição 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, talvez até 65 anos as categorias, né? Então tem um movimento no fim de semana, ou tinha, né, pelo menos, antes da pandemia, que esvaziava os estádios profissionais, cara. Verdade, então eu cansei de ver, porque eu trabalhei nos dois clubes, que os clubes profissionais tinham que fazer um acordo com a Liga Amadora. Não faz rodada do veterano nesse sábado, faz um domingo, ou não faz um domingo, faz um sábado, para os caras poderem ir no estádio ver os jogos, porque movimenta muita gente, né? E os clubes investem, assim, as equipes investem, se organizam.
O Nayon falou aí, tu viu? O Nayon escreveu para nós aqui, tá na produção, tá gravando junto com a gente
até
aqui.
Até 75.
E 4 mil atletas.
Cara, então assim, ó, isso ao mesmo tempo que fortalece esse espírito de desportivo, esvazia o futebol profissional e também não renova, sabe? Não renova. E aí que eu falo em relação à crítica, porque eu querendo oportunidade do futebol e tava crescendo, né, e querendo trabalhar, eu sempre via um ranço, cara, sabe? Sempre quem era o mais antigo, aquele negócio, né? Não, o time de 80, do Interzinho, foi o maior time da história do futebol mundial, sabe? Esse time aí, cara, geração da bola de prata que jogou aquele time, babá. Eu ficava pensando aquilo, eu falei, cara, quando é que a gente vai sair da geração de 80 e vai vir pros anos 2000, sabe? É algo que não... Então fica preso a um passado que faz com que muitas pessoas não consigam evoluir, crescer, sabe? E isso era uma crítica que eu tinha. Porque você imagina, você falou bem, na Universidade Federal Santa Maria, fora as universidades particulares, é, né, um polo universitário, um polo militar, a quantidade de pessoas que passam pela cidade. E a gente tem um... Eu sempre dizia que a gente é meio autofágico lá, sabe? Não permitia que as pessoas crescessem e saíssem. Não foi um polo exportador, assim. Então eu me sinto um pouco sobrevivente, porque meu primeiro desafio profissional foi provar que eu era bom na cidade. Consegui ter uma oportunidade ali, naquele ambiente. E depois saí para buscar outras oportunidades, sempre que o pessoal de lá dizendo assim, será? Não, esse cara ali do Perpétuo ali, tá inventando. É, então pô, hoje, então... cara, é uma realização também nesse sentido. Porque tem muita gente boa, cara, sabe? Eu tenho outros colegas treinadores de futebol. Tem aí, ó, o Diogo Giacomini disputou uma final de Copa do Brasil dirigindo o Atlético Mineiro contra o Grêmio de maneira interina. Hoje, né, tava no Coimbra, treinou, trabalhou no Cruzeiro, Atlético Mineiro. Tem o Vinícius Munhoz, que hoje dirige o time B do Red Bull, sabe? Tem muita gente boa aí, cara, que tá trabalhando em outros lugares, no futebol especificamente, mas que às vezes passa despercebido, né, velho? Sabe, então...
Cresceu aquela noite, Thiago. Cresceu a noite de 2019, então. Porque porra, chegar, né? E tu não tinha nem ganho a Copa do Brasil ainda, tinha só a Sul-Americana.
Não, ali, né? Foi legal porque eu ganhei um monte de cerveja de graça, cara, porque os gremistas me pagando pra facilitar e os colorados me fazendo pra engrossar.
Pra eliminar, pra eliminar o Grêmio. Eu lembro que eu tava viajando e aí eu peguei um avião na madrugada e aí eu não acompanhei. Pro Inter tava mais fácil o caminho, né? O Inter já tinha ganho no Mineirão. Isso. Então aí pegava um Cruzeiro que tava em decadência, né? Mas aí o Atlético Paranaense e Grêmio tá. Pô, o Grêmio ganhou 2-0. Duvido que aconteça algum crime lá. 2-1? 2-0. E aí, avião a noite inteira. Sabe? Tipo assim, eu... Putz, aí eu lembro que eu cheguei no lugar lá e aí liguei o celular bem devagarinho, sabe? Eu botei lá gzh.com.br. Eu tô abrindo, passa um cara atrás de mim e fala assim, ó, eles se fuderam, Potter. Eu olhei pra tela lá, tipo, esse Atlético para se elimina a Grêmio. Eu disse, obrigado, Thiago Nunes. Mal sabia eu que o Thiago Nunes depois ia me ferrar. Duas vezes. 6 pontos em 6 disputados. Tava com meu pai, Thiago, no estádio. O cara, tu dilacerou um processo familiar que ia ser muito importante. Meu cara, pai já... me criou longe, me fez colorado na Bahia. Aí, cara, eu nunca tinha ido no estádio com meu pai numa final. E aí eu peguei e consegui os ingressos, que estavam horrorosos de conseguir. Eu disse, não, vamos virar isso, blá, blá, blá. Eu lembro de nós dois sentados, assim, olhando pro campo, assim, vocês levantando a taça. O Thiago viveu uma coisa muito legal, porque o Thiago foi pra Moreta, falar com os amigos dele de Santa Maria, e a torcida do Inter começou a abraçar o Thiago, pedir pra ele vir treinar no Inter, sabe? Aquela noite era desse do Mágica pra ti também. E aí eu lembro de ficar olhando a festa, de subir a taça, assim, né? Perder um título em casa é ruim, cara. É bem ruim. E aí meu pai falou assim, tá, eu vou embora, cara. Aí eu fiquei no estádio. Ele foi embora sozinho e eu fiquei no estádio. Esse é o futebol.
Esse é o futebol. Futebol, cara. É o futebol. Futebol. Amanda, se deixar, a gente vai conversar aqui sobre tudo, mesmo e não falar sobre nada.
Eu vou precisar, assim, revogar minha promessa e talvez muita parte do que a gente conversou vai pro ar, porque não tá sendo uma entrevista, né? Tá sendo uma conversa.
Eu falei isso antes. A Amanda me ligou, Thiago. Falei, mas quem vai ser? Não, Thiago, assim... Ela assim, eu tô preocupada que é meia hora. Eu assim, esquece. Esquece. Tipo assim, vai preparando uma série de podcast. Uma série, 10 episódios de meia hora aí. Tá aí, ó.
É porque cada ambiente que a gente, que a gente faz parte, a gente tem muita história pra contar, né, cara? Santa Maria especificamente é a vida toda, mas o futebol ainda mais, né? Porque cada lugar que tu passa tem muita história engraçada. Eu falo sempre que é que nem o quartel, assim. Eu não servi o quartel, queria ter servido. Fui selecionado dentro do POR aí do parque aí. E aí, passei uma semana fazendo Ordem Unida lá. Quando chegou, os cara, no final de semana, os caras disseram assim, ó, não vai ter verba esse ano pro NPOR, então quem quiser ir pra tropa vai, quem não quiser, tá liberado pra ir pra casa, tá dispensado. Né? Eu falei, cara, mas eu queria servir no NPOR, né? Porque meus primos maternos tinham servido, aquela referência e barará. Mas eu tinha passado no vestibular também e acabei não tendo a oportunidade. Mas aí eu sempre ouço, né, que... O cara se ferra todo dia no quartel, mas todo dia dá risada, né? Futebol é assim também, todo dia tu te ferra um pouco, mas todo dia tu dá risada de alguma coisa, porque é um bando de cara com lugares, com culturas diferentes, com vivências diferentes, fazendo sempre alguma bobagem do dia, né, cara? Então o cara dá muita risada todo santo dia.
É bem isso. Eu não servi. Na real, lá na Alegria tinha tipo Santa Maria, né? É, tem muito quartel também, né? Então, como tem muito quartel, é meio que vira profissão pra uma garotada, assim, né? E aí eu queria sair pra estudar, né? Aí eu lembro que eu cheguei lá e o cara... Aí o cara... No CIEP lá. E aí uma galera, né? E aí o cara perguntou, assim, num coisinha aqueles... Como é que é o nome? Aqueles, tipo...
Megafone,
é. Falou assim, ó... Quem é que quer estudar? Aí... Uma pergunta meio estranha, não, assim, sabe?
É a dúvida, né? Respondo ou não respondo? Claro, pegadinha.
E aí todo mundo ficou... Ninguém aqui quer estudar? Ninguém quer fazer faculdade? Ah, não, calma. Ficou um pouquinho mais clara a pergunta. Aí eu mais uns 10 caras levantaram a mão e disse, pode ir embora. Passa aquela sala lá. Aí pra pegar um documento lá. E aí mas aí eu fico... Tu fica na reserva um ano, né? E nesse documento da reserva é o único documento nacional que tem a altura do cidadão do Brasil. Né? E aí o cara assim, encosta a parede lá. Aí eu encostei na parede lá, tá, beleza, que tinha uma régua, né? Aí eu fui pra casa, o documento chegou uns dias depois, eu fui pegar, não lembro exatamente como é que foi. A minha altura pro exército brasileiro é 1,76m. Eu tenho 1,69m.
Os caras colocaram.
O cara me deu 7 centímetros a mais pra eu me liberar, pra eu, se der uma guerra, não, bota os caras, que os caras tem 1,80m. Né? Mas eu me livrei. Ao contrário de ti, Thiago, eu não queria mesmo. Eu me livrei facilmente na Alegria. Bem fácil.
Não tem como não falar de pandemia, né, Thiago? Queria saber como que tá sendo trabalhar para ti e como tu trabalhou aqui em Santa Maria. Dá para perceber que é muito diferente o futebol profissional. E como que tu viu todo esse ano de 2020? Conseguiu vir para Santa Maria, passar um tempo com os teus pais? Como é que foi esse ano?
Cara, eu não fui, né, não fui em Santa Maria ainda esse ano, porque, por questões óbvias, né, meus pais idosos também, né, tenho preocupação em levar alguma coisa para eles e quanto menos exposição, melhor. Eu creio que os times aí do interior, cara, estão sofrendo muito mais, sabe? Porque imagina, nos clubes grandes você tem a oportunidade de fazer testagem 2-3 vezes na semana, né? O clube interior vai testar como, cara, sabe? Tem que pagar particular para fazer teste. Então é muito mais difícil, né? E aí o clube interior precisa muito da renda da torcida, da arquibancada também, né? Além do patrocínio da camisa, hein? Então tá muito complicado para se fazer futebol no interior. E aí, como a gente, né, tem o produto futebol, né, o produto nacional futebol, vendido pela Série A do brasileiro, se baliza o futebol brasileiro porque é pela Série A e Série B. Esse público, né, que é a grande parcela do futebol nacional, ele fica esquecido, fica abandonado. Então se fala, ah, mas os caras ganham milhões, os caras ganham não sei o quê. Cara, é o mínimo do mínimo do mínimo que tem uma oportunidade de poder estar em casa de maneira tranquila nesse momento que se passa. Outros caras aí estão desempregados ou estão, né, buscando outras alternativas para tentar sustentar sua família. Então é muito delicado o momento que a gente atravessa. Eu não sei efetivamente como isso aí vai se desdobrar futuramente, porque as próprias federações também ficam muito amarradas ao que a CBF define. O que eu posso te falar é que a perspectiva, né, para os times grandes, ela continua muito parecida como era antes, sabe? Porque eles ainda, né, têm a grande parcela dos seus investimentos vindo dos direitos de televisão, né, de quem vende os campeonatos. Mas para os times pequenos, a tendência é que exista uma queda aí significativa e até alguns clubes possam até fechar, como já aconteceu com muitos aí, né?
Que loucura, né?
Até porque esse futebol que é vendido, né, como tu disse, são 20 clubes.
É, são 20 e eu diria até que são 40, incluindo a Série B, né? Hoje
mas não pode... quantos que não aparecem, né?
Muitos outros, né? A grande maioria não aparece. E aí você calcula, em média, 30 atletas por equipe, fora todo o staff técnico, fora todos os funcionários de um clube. Então são milhares e milhares e milhares de pessoas que ficam desempregadas e sem uma perspectiva, né? A exemplo de outros nichos aí da sociedade que a gente vive. E levando para um outro viés essa observação, né, em relação ao futebol que é mais visto, né, que é dos grandes clubes, a gente vive um fenômeno hoje também que se potencializou, né, em relação ao distanciamento, que é o futebol deixa de ter torcedores e passa a ter seguidores, sabe? Então hoje o futebol ele cada vez mais está sendo debatido na esfera da rede social, cada vez mais é debatido na esfera da opinião pública formada através das mídias de relacionamento. E aí a gente sofre um agravamento, porque como a gente deixa de ser torcedores e passa a ser seguidores, o que vale é a audiência. E a audiência é um produto, né? E aí a audiência ela é vendida através de programas escrachados, cara. Hoje o cara que é escrachado, que faz os outros rirem, né? Que é o caso do Potter, que tem essa capacidade de ser, além da capacidade cultural de produzir conteúdo, também é um cara divertido de se ouvir. O cara consegue agregar as duas coisas, ele acaba vendendo mais. E aí, quem tá na alça de mira desses caras tá arrebentado, né? Porque o trabalho tá sendo avaliado por isso aí, cara, né? Ninguém tá contextualizando se tu tá vivendo a pandemia, não tá. Se tu teve tempo de treinar, se teu time joga um dia com uma escalação, no outro joga com outra. Os caras estão sentando porrada igual, treinadores estão sendo demitidos, qualificação tá sendo discutida e, consequentemente, a gente fica... Como eu falei já antes aí, enxugando gelo, sabe?
Ô, Thiago, é uma boa ideia essa ideia aí dos dois treinadores por campeonato. Aparentemente ela tem um problema jurídico, né? Que vai acabar acontecendo, né? Tipo assim, tu não conseguir. Imagina, tu já fez os teus dois times na Série A. Aí vem um terceiro convite e os caras não deixam trabalhar, mexe na justiça e trabalha, acabou, né?
Palhaçada. Assim, ó, de maneira. No primeiro impacto, eu acho que é melhor pro treinador do que pros clubes. Por quê? Porque raramente tu vê um treinador pedir demissão, né?
É.
Então, o que diz ali a legislação, até ontem eu dei uma entrevista a um pessoal de BH, é que se o treinador for demitido, não conta como clube.
Isso.
Entende? Então, ele pode ser demitido de 10 clubes e trabalhar em 10 clubes diferentes.
Isso.
Então, pro treinador não é tanto problema, imagino eu, porque é muito raro o treinador pedir demissão, sabe? E é mais difícil para os clubes, que vão ter que fazer uma gestão melhor do seu tempo, né? Apesar que inicialmente é só o brasileiro, e a média de troca no brasileiro é de 2 treinadores, não é mais que isso, né? Eu vejo essa regra aí de limitar um ponto que atinge muito mais paliativo ao efeito do que a causa, né?
Ah,
talvez,
sim.
seja um começo, né? É que nem aquela regra que se estabeleceu de que os treinadores teriam que ter as licenças para poder exercer a função de treinador. Eu acho que é um ponto bacana que ajuda ou obriga, de certa maneira, os treinadores a buscarem mais qualificação para poder exercer a profissão. Mas é a longo prazo, né, cara? É a longo prazo que isso vai se adaptando. Mas tem, eu acho que teriam outras atitudes muito mais importantes no momento a serem debatidas para que se ter uma causa mais efetiva, um efeito mais efetivo aí nessa melhora do futebol brasileiro.
E, Thiago, o que que tu espera aí de futuro para o futebol? Falo de torcida, de estádio cheio, como é que tu imagina, quando que tu imagina que isso vai acontecer e como que tu espera voltar aí a ver as torcidas gritando teu nome, positivamente?
Cara, eu tenho um amigo que mora no Japão e lá os estádios estão liberados, assim, parcialmente para a torcida aí no estádio. Mas eu tô falando do Japão, que é um país pequeno, sabe, e que culturalmente tá anos luz. Os caras já usavam máscara há 50 anos atrás e ninguém entendia por que esses caras usam máscara, né? Eu estive no Japão ano retrasado, né? Tive a oportunidade de ir lá conhecer um pouquinho. E aí eu fiz uma pergunta idiota, né? Aquele cara que não sabe, né? Tá chegando lá. Por que esses caras usam máscara? É por causa da poluição? aquela imbecilidade. Não, é que normalmente o cara que tá de máscara é o cara que tá com algum sintoma de gripe e tá preocupado em não passar para outro. Né? Então a preocupação é com...
Não, japonesa é uma surra de civilização.
Por que eu falei sobre isso? Porque no Brasil eu só vejo a gente ter alguma possibilidade real de voltar a torcida do estádio na hora que tiver todo mundo vacinado com a segunda dose, cara. Né? E pela perspectiva do andamento aí do negócio, a gente vai demorar, tá? Vai demorar. Então a gente vai viver essa rotina de novo futebol durante bastante tempo. Vai ter muito desdobramento ainda, porque a cada jogo tem novidades aí de jogadores infectados e tendo que se adaptar. Eu creio que isso aí vai trazer um olhar também, obrigatoriamente, de que os clubes estarem um pouquinho mais estruturados em termos de organização e planejamento, porque você vê aí esse ano, caiu o Botafogo, caiu o Vasco para a Série B. Quando é que tu imaginou que ia estar numa Série B com Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Goiás,
sabe? Curitiba.
Curitiba, tudo ao mesmo tempo disputando, cara? É muito difícil, né? Então, mostra que se os clubes não tiverem um pouquinho mais de organização, de planejamento, cara, a tal da camisa, do romantismo, vai por terra, isso aí não vai dar certo.
E ao mesmo tempo surgem potências como o Atlético Paranaense.
É, o Atlético Paranaense.
Absolutamente ancorados na organização, né?
O Red Bull.
Red Bull, que tem uma grana de fora, né? Mas tem uma organização, claro, tem uma pressão menor lá.
Então é muita coisa que vem pela frente ainda, Amanda, E eu creio que a gente vai sofrer ainda muitas emoções nos próximos 2 anos. Eu quero ser otimista, Amanda, mas tenho muita dificuldade de acreditar que a gente vai, a curto prazo, ter melhoras aí significativas. Né? A gente
teve doença, coisa. Thiago? Teve doença?
Cara, eu acho que eu andei por tantos lugares desse Brasil, criei tanta imunidade, tanta coisa. Né? Eu tive no Maranhão, por exemplo, peguei dengue 2 vezes. Isso deve colaborar para alguma coisa, sabe?
Olha, vão descobrir algumas coisas no futuro ainda sobre o Covid-19.
E depois que disputa a terceirona do gauchão, a segundona, sabe? Eu acho que isso aí cria também uma certa imunidade, né? O cara deve
ter... Mas tu foi muito testado, né? Eu imagino, né?
Foi, direto. Quando eu tava trabalhando no Corinthians, sim. E depois que eu saí também, eu fiz... Durante um tempo, fiz a cada 15 dias.
Rapaz, PCR, né? Nariz.
PCR e também sangue, fazia direto. Eu tenho um filho especial com síndrome de Down, o Pedro, né, que tem 10 meses. E, então a gente também tem as preocupações com ele, né? Que tem um sistema respiratório um pouco mais... afetado, né, tem a preocupação mesmo sendo bebê, então a gente também tem esses cuidados a mais, até agora não bateu aqui em casa, né, Potter?
Tua Voz Santa Maria se encerra por aqui, a gente vem para BK Construções, construindo a vida com você, Cacisme, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, associe-se, cacisme.com.br, Sicredi, gente que coopera, cresce, e Universidade Franciscana, qualifique seu currículo com os cursos de extensão da Universidade Franciscana. Inscreva-se em ufn.edu.br.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana.